Bom, parece que já temos quórum, portanto vamos começar. Caros e caras colegas, está em apreciação a ordem do dia. Que é um pouco leve e atípica por uma questão que trataremos nas comunicações do Presidente, que eu explicarei. Alguma observação à ordem do dia? Não, portanto, vamos proceder conforme está agendado. Temos duas atas para discutir e aprovar, atas 80 e 81. Alguma observação? Não, não havendo observações. Ninguém se opõe a que aprovemos, a que as votemos em simultâneo. Vamos votar as duas atas ao mesmo tempo. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Muito obrigado aos serviços. Queria dar nota aos colegas de algumas questões. Em primeiro lugar, baixaram as seguintes iniciativas legislativas à nossa Comissão. Projeto de Lei nº 279, do Partido Ecologista dos Verdes, que altera o Decreto de Lei 55/2009, que tem a ver com o Programa de Leite Escolar. Vai amanhã a plenário e, portanto, não há parecer da SEC por causa desse agendamento. Depois, o Projeto de Lei nº 283, do Bloco de Esquerda, que tem Projeto de Lei 283 do Bloco de Esquerda, Programa Faseado de Distribuição Gratuita e Criação de Bolsas de Empréstimo de Manuais Escolares na Escolaridade Obrigatória, está agendado para plenário para o dia 3 de outubro. E, portanto, a consulta que eu tenho dos serviços é se prescindimos da apresentação da iniciativa em comissão e entrávamos diretamente no parecer, que teria que ser aprovado na nossa sessão do dia 2. Dia 2 é na próxima, daqui a uma semana. O relator seria do PSD. Estão de acordo? PSD? Então, o PSD fica com o encargo de relatar este projeto de lei, que apreciaremos esse para a próxima reunião. Pedimos urgência, uma vez que já está agendado para plenário para dia 3. Emília Santos? Sim, senhor. Deputada Emília Santos. Manuais escolares. Escolaridade obrigatória. Bloco de Esquerda. Depois temos o projeto de lei 289 do PCP, que garante a vinculação dos professores contratados e promove a estabilidade do corpo docente nas escolas. O relator também cabe ao PSD, designará oportunamente, não temos aqui particular urgência. Projeto de lei 291 do Partido Comunista Português, aprova a lei quadra da ação social escolar no ensino superior e define os apoios específicos aos estudantes. O relator será do Partido Socialista. Sr. Deputado Cássio Pinto. Sra. Deputada Odete João. Pronto. O PS é que terá que relatar o projeto de lei do PCP sobre a lei quadra da ação social escolar no ensino superior. Depois comunicarão, não está o deputado Rui Jorge Santos, mas depois peço que transmitam. Projeto de lei 290 do PCP também. O relator será do CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seufert. Define o regime de certificação e adoção dos manuais escolares, garantindo a sua gratuitidade. Este não vai ao mesmo tempo que o do Bloco? Hã? Não está agendado? E não vai ser arrastado? Não? Não, agora fazem distribuição de jogo. Distribuição de jogo. Fazem distribuição de jogo. O CCO. O CCO. Projeto de resolução. Projeto de resolução 457 do PCP. recomenda o pagamento das compensações por caducidade dos contratos dos professores. E aqui a pergunta ao PCP, mas não está cá para responder, era se desejavam fazer a discussão em comissão ou no plenário, depois obteremos esta resposta. Entretanto, foram distribuídos relatórios de audição dos subscritores da petição 163/12 e, bem assim, de uma audiência concedida à Ordem dos Psicólogos. Pergunta se há alguma observação quanto à audiência à Ordem dos Psicólogos. Já sabemos que há. Uma das senhoras deputadas já chamou a atenção e, portanto, nós teremos que ouvir a gravação para confirmar e voltaremos a trazer esse relatório a uma próxima sessão da Comissão. Mais alguma observação? Não? Bom, agora temos a magna questão das audições com os membros do Governo. Esta questão está na Conferência de Líderes e que me mandou uma tabela. Portanto, é uma tabela geral dos membros do Governo. Eu vou abreviar. No nosso caso, tinha, aliás, uma incompatibilidade, porque eram marcados para o mesmo dia, 9 de outubro, o Ministro e o Secretário de Estado da Cultura. O Ministro da Educação e o Secretário de Estado da Cultura. Ainda por cima, esse dia é inviável, porque, entretanto, o PCP marcou as jornadas parlamentares para esses dias, portanto, nós só teríamos sessão no dia 10 de manhã. Bom, eu perante isso, e, portanto, para abreviar, eu próprio fiz uma contraproposta relativamente ao que ali estava e veio-me uma contraproposta à minha contraproposta, em que o Governo, no fundo, propõe que as primeiras audições sejam já em cima do orçamento. E, portanto, eu não quis decidir. Portanto, é proposto o Secretário de Estado da Cultura para o dia 16 de outubro e o Ministro da Educação para o dia 17 de outubro. E a primeira que vinha, não veio qualquer contraproposta, do Ministro Adjunto e Secretário de Estado do Desporto e de Juventude. Portanto, isto era a proposta inicial, que fosse 5 de fevereiro. Eu tinha contraproposto o dia 9, enfim, entretanto, isso caía, mas... Bom. Portanto, a questão principal para esta negociação é o seguinte. À medida que as semanas passam, nós vamos aproximando-nos do calendário do orçamento. A nossa ideia era fazermos uma primeira ronda com os nossos membros de governo antes do orçamento, a segunda seria no orçamento. O que aconteceu o ano passado? Bem, sei que o ano passado nós começámos substancialmente mais cedo, portanto, e muitas destas primeiras rondas foram logo em agosto. Portanto, isto agora só dá a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro. E portanto, eu pergunto se a Comissão vê utilidade em nós fazermos uma primeira audição, admitindo que estas datas são possíveis, 16 e 17, como vem do Governo, presumo que sim, ainda que a proposta de orçamento já deu entrada, ainda não estamos no calendário, ainda não estamos naquele intervalo, não é? Há sempre uns dias para começar aquele intervalo do calendário parlamentares. Portanto, se querem fazer, isto vai dar quê? 3 semanas, um mês antes do debate na especialidade, ou se é assim, como diz o outro, perdido por 100, perdido por 1000, então passávamos as 3 audições para depois do orçamento. E, portanto, a primeira seria do orçamento. É esta a natureza da minha dúvida. Aparentemente, com o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, é aí que estamos. Portanto, não temos nenhuma proposta de data para a primeira, e a primeira data que vinha proposta da Conferência de Líderes era 5 de Fevereiro, as outras, e depois 20... Bom, agora tenho que depois ir ver a proposta, agora não, isto não está aqui completo. Sim, pronto, portanto, exatamente, o calendário que está para a juventude era, portanto, a primeira no orçamento, a segunda a 5 de Fevereiro, a terceira em 9 de Abril e a quarta em 4 de Junho. Portanto, e se querem um calendário homólogo a este, portanto, passam 3 audições para depois do orçamento e nós passávamos-las mais, ou se aceitamos as datas que vêm propostas, e, portanto, neste caso, teríamos a Cultura no dia 16 de Outubro, o Ministro da Educação no dia 17 de Outubro, depois a segunda na especialidade do orçamento e depois, enfim, era o... Enfim, entre as nossas e a do Governo, chegámos à conta. Era isso que queria ouvir. Espero que tenha sido claro na minha exposição e que tenham percebido a natureza da minha dúvida. Sra. Deputada Odete Schmal.
Obrigada, Sr. Presidente. A posição do PS relativamente às audições é que seria de todo vantajoso que elas fossem pelo menos na semana antes, mas se for de todo impossível, que seja nessa data, mas seria razoável, uma vez que isso já vai coincidir com a entrega do orçamento e depois todos os deputados estão muito centrados nessas matérias. Portanto, se pudesse ser na semana anterior, seria desejável.
Eu creio que isso não é possível, não é? No dia 9 não podemos nós e no dia 10 não pode o Ministro e o Secretário de Estado, quando veio aí à homenagem ao Manuel de Oliveira, disse-me que também não podia no dia 10. Portanto, é uma informação verbal que eu tenho. Eu tenho que ele tem uma saída qualquer e que o impede de fazer nessa data. Enfim, a data que eu tinha proposto era 25 de setembro, mas, enfim, está prejudicado, que é hoje. PSD? Sim, não temos é dias, não é? A menos que perguntássemos sexta-feira. Pois, eu isso que tenho de memória é que... pois, nós, eu creio que se nós só entramos... Nós só entramos na... Bom, eu também acho que tem essa vantagem, não é? Portanto, a proposta de orçamento, portanto, há duas... Haverá um debate na generalidade e um debate na especialidade, é o que isso vai dar. Não é? É o que isso irá dar. Mas, de qualquer forma, a proposta é do Governo, portanto, não há da mesa qualquer malandrice neste calendário. Mas, portanto, já percebi. Preferem que se mantenham assim e, portanto, eu vou arrematar estas propostas e procurar fechar nesta base. Portanto, e quanto ao Ministro Adjunto, aceitamos de 5 de Fevereiro? O Secretário de Estado da Juventude. Sim, senhor. Bom, a dúvida que eu tinha é se queriam antes do orçamento. A resposta é positiva, portanto, agora é uma questão de acerto de datas. Muito obrigado. Passamos. Eu já vou ver o que é que consigo. Bom, passamos ao ponto 4 da nossa agenda. Petição número 149/12. Ah, sim, senhor. Bom, agora para dar explicações, portanto, nós entrámos numa certa vacatura de agendas, porque tínhamos estas agendas um pouco em aberto à espera dos membros do Governo, mas como se adiou, e portanto isso permite ir despachando alguns pedidos de audições e de audiências que tínhamos aí, e é essa a explicação. Se estranharem as agendas, tem a ver um bocadinho com esse compasso de espera que tinha havido, à espera de que nestas datas caíssem as audições dos membros do Governo, que infelizmente não se concretizou. Eu aproveito para dar aqui uma informação, não está cá o seu deputado Rui Jorge Santos, mas peço ao PS que depois lhe transmita. Tem a ver com aquele processo com a avaliação tecnológica parlamentar. Ele abordou-me outro dia, porque eu compreendo perfeitamente, porque já me vi na mesma situação em que ele estava, de que é abordado para a continuidade do processo. Só que nós não estamos em condições de dar continuidade ao processo, porque a proposta que foi apresentada e que foi sugerida. Portanto, nós aprovámos a primeira parte do relatório e depois a parte deliberativa foi sugerida à espera da apreciação do Conselho de Administração. E por razões orçamentais isso foi reprovado. Só que nós não podemos concluir porque a nossa comunicação seguiu para o gabinete da Sra. Presidente, que enviou para o Conselho de Administração. O Conselho de Administração apreciou, enviou para o Sr. Presidente e, nesta altura, enfim, acho que ninguém sabe exatamente onde é que para o processo. E eu tenho conhecimento verbal da decisão, que me foi dada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, e que apontava para outro tipo de encaminhamento, e nomeadamente uma revisão da resolução parlamentar que tinha sido tomada no final da 10ª legislatura, salvo erro. Portanto, o que eu posso fazer é distribuir aos coordenadores uma cópia da ata do Conselho de Administração onde isto está deliberado. É o ponto 4, antes que nós possamos decidir afinal sobre este processo, é assim que está, e portanto isso já permite ao Sr. Deputado Rui Jorge Santos ter uma base oficial para transmitir a quem o contacta porque é que não está em condições de dar sequência. Portanto, será distribuída esta ata. Muito obrigado. Aos coordenadores. Muito obrigado, dou as boas-vindas aos representantes da Associação Nacional de Professores de Educação Visual e Tecnológica, que nos vêm aqui apresentar uma petição que já o seu relator é a Sra. Deputada Maria Esther Vargas do Partido Socialista, do PSD, perdão. Do PSD. Essa petição já está em início de tramitação desde o final da primeira sessão legislativa e esta audição cumpre um dos trâmites do respectivo processo. Portanto, tem 10 minutos para apresentar a matéria de petição, depois seguir-se-ão intervenções dos partidos, que terão 3 minutos cada um, incluindo também a Sra. Deputada Relatora, que é uma vez mais peço desculpa pelo meu lapso, e depois terão de novo 10 minutos para responder aos comentários, observações, perguntas que sejam feitas. Os membros da delegação são o Presidente do Conselho Nacional da APEFT, Dr. José Alberto Braga Rodrigues, e um membro do Conselho Consultivo da mesma associação, Dr. Carlos Alberto de Sousa Gomes. Muito obrigado, tem a palavra. Como? Com certeza. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos aqui então a apresentar a petição número 149, em defesa da educação visual e tecnológica no segundo ciclo do ensino básico. Defendemos a manutenção da disciplina de educação visual e tecnológica no currículo do segundo ciclo do ensino básico, que, naturalmente sabem, foi eliminada com o Decreto-Lei número 139 de 2012 e dividida nas disciplinas, nas componentes de educação visual e de educação tecnológica. Consideramos que há um claro desinvestimento na área da educação artística e tecnológica ao longo destes 30 anos. Fomos vendo que nas sucessivas revisões curriculares, da estrutura curricular, do modelo curricular do nosso país, onde era, e passo a expressão, necessário, não sei se seria necessário, cortar, foi nestas áreas que isso aconteceu, na área da educação visual e tecnológica. Relembramos que antes da revisão de 1989-91, nós tínhamos a educação visual com 3 tempos semanais e um professor, e tínhamos os trabalhos manuais com 5 tempos semanais e o regime de par pedagógico, ou então as turmas desdobradas para a área de trabalhos manuais. Importa referir que, relativamente à questão da eliminação da disciplina de Educação Visual e Tecnológica no currículo, não foram apresentados quaisquer estudos. Não há nada que se apresente de caráter científico, didático e mesmo pedagógico para se eliminar a disciplina de Educação Visual e Tecnológica e criar 2 novas disciplinas. Educação Visual e Educação Tecnológica, que naturalmente, pela sua agregação, não são a mesma coisa. E, ao contrário da redução da dispersão curricular, só aumenta. Esta era uma disciplina de sucesso nas nossas escolas, de integração plena de alunos nas atividades curriculares, e posso dizer mesmo que era um motivo para muitos alunos irem à escola e ser um motor para aprendizagens noutras áreas curriculares. Neste sentido, defendemos a manutenção da disciplina de Educação Visual e Tecnológica no currículo. Convém complementar que, neste momento, se vive uma situação, e eu posso considerar mesmo a dramática, pelas contradições que se apresentam. Neste momento, temos professores de Educação Visual e Tecnológica nas escolas que têm um programa que não foi alterado. Temos um programa de Educação Visual e Tecnológica para as disciplinas de Educação Visual e Tecnológica, das quais temos metas curriculares de Educação Visual e Educação Tecnológica, mas temos um manual da disciplina de Educação Visual e Tecnológica. Bem, o que é que temos? Alunos com um manual de EVT, de uma disciplina que não têm. Um programa de EVT, de uma disciplina que não têm. E metas curriculares de Educação Visual e Educação Tecnológica, que efetivamente têm. Mais, acresce que, se formos fazer a articulação daquilo que é o programa da disciplina de Educação Visual e Tecnológica com as metas curriculares, e passa a expressão portuguesa, não bate a bota com a perdigota, porque não podemos aceitar concessões do programa de EVT, porque se diz que o programa é o que está em vigor e proximamente não será feito programa de Educação Visual e Educação Tecnológica, mantendo-se o DVT. Os professores, neste momento, nas escolas, estão com esse dilema. O que é que vão fazer? Teria muito mais sentido continuar a Educação Visual e Tecnológica, já que há manuais, já que há um programa, e a mudança para a Educação Visual e Educação Tecnológica não é sustentada em nenhum estudo realizado do impacto da Educação Visual e Tecnológica no currículo e em qualquer outra situação de índole didático e de índole pedagógico. É nesse sentido que defendemos a manutenção da disciplina de Educação Visual e Tecnológica, já que os referenciais que estão são do programa de EVT, que está em vigor, e também do manual de EVT. Eu passo agora a palavra ao meu colega da direção, o Carlos Gomes, do Conselho Consultivo.
Há um problema tecnológico. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer o privilégio de poder mais uma vez falar num assunto que me interessa há 20 anos. Pedir-vos desculpa por vos aborrecer com este tema, dizer que eu próprio sei o que está aqui em causa, nem me apetece muito falar da argumentação do que é EV, ET, EVT, muitos deputados nem sabem realmente o que isso realmente é. Mas posso dizer que em 89, 93, enquanto fiz parte da JEPS, da antiga JEPS, enquanto fiz parte da equipa de programas, debati profundamente este assunto com um ministro que eu considero na altura que foi um ministro que teve alguma boa visão estratégica sobre a educação, chamado Roberto Carneiro. E nessa altura aprendi realmente muita coisa e percebi uma agenda. E a agenda que se colocava nessa altura era a redução do currículo do ensino básico. Isso tem sido o problema que se arrasta de reforma em reforma. Ou seja, reduzir de 37 para 33, de 33 para 31, de 31 para 30. Esse é o verdadeiro problema, é como reduzir o currículo na escolaridade básica. O que acontece é que normalmente se vai reduzir no elo mais fraco, é assim que acontece, vocês sabem isso muito melhor que eu, e reduz sempre nas áreas que não têm universidades por trás, não têm lobbies por trás, é aquela que é mais fácil de reduzir porque tem menos defesa. Também todos nós sabemos isso. E até aí entendemos o assunto, e reparem nesta coisa interessante, que uns governos têm deixado para os outros o trabalho quase feito. Ana Benavente, quando criou as áreas não curriculares, áreas curriculares não disciplinares, que eram 6 tempos, percebemos imediatamente que esses 6 tempos, mais tarde ou mais cedo, iam ser comidos numa próxima reforma. E também sabemos e tememos, e daí suspeitamos que a única razão plausível, estratégica, para que se tivesse dividido a EVT, porque não vemos mais outra razão, isso gostava que o governo deste país tivesse a humildade de dizer, ou que alguém que saiba que diga, se isto não é deixar uma porta aberta para mais tarde se reduzir a ET, tirar a oferta complementar, etc., e assim conseguir-se reduzir o currículo. E, portanto, o que nos parece desta análise é que a única coisa que justifica é este problema do currículo e que deve ser claramente colocado aos professores. O que é inadmissível é cortar-se uma disciplina que estava estabilizada, que tinha um corpo docente formado nas ESES, e portanto as pessoas hoje em dia já não há pessoas que praticamente devem nem DT, há pessoas de EVT, e com esta medida lançaram a confusão nas escolas e novamente professores contra professores a discutir quem é que é técnico e quem é que é artístico, quando andámos 15, 16 anos a tentar, e eu que fiz muita intervenção educativa no 4º ano, passaram por mim dezenas e dezenas de professores, sei do que estou a dizer, e essa geração de professores estava completamente preparada já para assumir uma disciplina que se corta, que não se percebe porquê. E realmente o Zé disse, mas acho bem que isto seja dito. Eu estive de manhã a trabalhar na escola, estive a fazer inúmeras coisas, também entrevistas para o concurso de professores, que também é uma coisa engraçada, mas não tem a ver com o nosso âmbito, que se está a passar e que se arrasta a forma como isto está a ser feito. Mas a verdade é que há aqui uma coisa que tem que ser clara. Como é que um ministério assume que teve como referência para uma disciplina de 5º ano um programa de 9º ano? Está-nos escrito, não estou a inventar, está lá. Tivemos como referência o programa de educação tecnológica do 9º ano. Para alunos de 9, 10 anos tem-se como referência um programa de alunos de 13, 14. Então, e tem-se como referência as metas, as orientações curriculares que o ministro disse que tinha extinguido. Logo que chegou ao governo, e eu assisti em Caparique, que disse que extinguiu as metas, e agora uma publicação da mesma administração, do mesmo governo, diz que tem como referência umas metas que o ministro extinguiu. Desculpem lá, ninguém pode perceber isto. As pessoas não podem perceber, e o que se passa é grave, e eu termino, o que se passa é grave, é que provavelmente não terão todos convidados que queiram saber alguma coisa sobre educação, da realidade e no que se passa da escola, a irem às escolas e ver a confusão que vai neste grupo. A confusão e outra coisa, o desânimo. O desânimo das pessoas, porque isto está a mexer com pessoas da minha idade. Eu tenho 55 anos e 35 de serviço. E, portanto, não era nesta altura da minha carreira, desculpem estar a personalizar, mas é um exemplo que se pode aqui colocar, que me ponho numa instabilidade perante coisas até do próprio lugar que tenho na escola. Porque acresce a estas medidas outras conexas que se estão a passar. E, portanto, em relação à EVT, concretamente, o que nós queríamos mesmo que alguém que fosse capaz... Queríamos que alguém que fosse capaz dissesse realmente porque é que se acabou com o modelo disciplinar da EVT, um modelo integrador, que tem as vantagens do que é a educação atual. Por outro lado, ter como referência ao programa da EVT, desculpem, mas assumam a orientação e a pedagogia que querem preconizar no sistema educativo. É que as metas educativas nada têm a ver com a metodologia utilizada em EVT e é impossível juntar azeite e água. E não peçam isso aos professores, o que estão a pedir aos professores é que tenham como referência um programa que é completamente diferente das metas. Como é que é isto? Como é que é possível? Portanto, alguma coerência, têm legitimidade de decidir, para isso tiveram um mandato popular, têm a maioria, mas alguma coerência, porque, vamos lá ver, os professores estão revoltados, eu também estou um pouco, é verdade, desculpem este meu ar, mas no fundo eu sou boa pessoa, não faço mal a ninguém. Agora, há aqui uma revolta, porque há aqui incoerências. E desculpem, eu acompanhei uma reforma com cabeça, tronco e membros. Foi pena, foi não ter continuidade. E, portanto, dizer que se trata de uma revisão da estrutura curricular não é verdade. Trata-se de um objetivo e é esse objetivo que deve ser declarado às pessoas e é esse objetivo que deve ser perseguido. E não estar a dizer que é uma coisa quando é outra. E mais, fazendo esta coisa que é mau para os nossos alunos. Pergunta, e onde é que estão os alunos? Estão agora aqui, no final. É que este ano vai ser um ano muito mau em termos de ensino-aprendizagem, quer para a minha área, isso tenho a certeza absoluta, porque eu conheço profundamente, quer pela escola em geral. E, portanto, é dentro deste quadro que nós apelamos a que reflitam e digam porque é que acabaram com a EVT, porque ela podia continuar perfeitamente. Era para tirar o papo pedagógico, pois bem, já não há. Mas há, por exemplo, tape, saí agora da minha escola, de uma aula, em que está um PF com 6 e um par pedagógico. Como é que vocês acham que isto é coerente? Um PF com 6 alunos e um par pedagógico? Ah, mas o PF... Ah, porque é um PF. Há ajustamentos do sistema. Mas saí de lá, agora mesmo, saí de lá daquela sala, Como é que é possível, então, termos esta realidade? E depois temos um grupo com 30 alunos numa TIC com 12 PCs. Como é que se dá TIC com 12 PCs e com 30 alunos? E já agora, e vou finalizar antes que o Presidente mande calar, como é que eu com 22 alunos e 3 autistas, e um é o Manel, não é um autista fácil, dou uma TIC com 3 autistas e 12 computadores? Acham que é possível trabalhar desta maneira? E, portanto, há realmente que descer à realidade, ir ver o que é que se está a passar, para depois tomar decisões. Agora, se não nos quiserem ouvir, têm todo o direito de não ouvir.
Muito obrigado, senhores doutores. Ouvimos a exposição da Associação Nacional de Professores de Educação Visual e Tecnológica. Vamos passar agora à parte dos grupos políticos. Em primeiro lugar, o PSD. A senhora deputada Maria Esther Vargas, que é também a relatora. Tem a palavra.
Muito obrigado.
3 minutos.
Muito obrigado, senhor Presidente. Gostaria, em nome do PSD, de saudar os senhores peticionários que aqui estão hoje connosco e dizer que compreendemos, de facto, as suas preocupações e as dúvidas que aqui nos trazem. No entanto, como sabem, entendeu o Ministério levar a cabo um processo de reforma curricular, dando prioridade a determinadas disciplinas consideradas estruturantes, por considerar que isso era fundamental para garantir uma melhor preparação aos jovens, de modo a que eles estivessem melhor preparados para enfrentar os desafios da sociedade atual. Portanto, foi obviamente uma opção política, como tal é sempre discutível, mas o que é certo é que essa posição, essa reforma, foi levada a cabo no âmbito de uma audição, de uma grande discussão pública, em que todos se manifestaram, e portanto a vossa associação também se manifestou. E portanto, nestas coisas há sempre um tempo, há o tempo para a discussão pública, há um tempo para a implementação da medida. E é óbvio que nestas situações de reforma, e quando se altera o que está, há sempre descontentamento de algumas disciplinas, mas o que é certo é que o Ministério considerou que era importante, e mesmo depois da audição pública, em que foram recolhidos uma série de contributos e aproveitados alguns, que este era o melhor caminho para, de facto, formar os nossos jovens. A disciplina em causa não foi eliminada, portanto ela está incluída no segundo ciclo, integrada na área de educação artista e tecnológica a par da educação musical, e compete no âmbito da autonomia das escolas a cada agrupamento gerir os recursos e dar as suas ofertas de escola da melhor maneira. Portanto, esta autonomia também é algo que é novo, porque compete também aos agrupamentos gerirem os seus recursos da melhor maneira e, portanto, esta situação acaba por ser uma opção política, como referi, mas agora também temos que dar algum tempo para que a medida seja implementada, para que se vejam os resultados e se possa fazer uma avaliação. De qualquer modo, registamos a vossa preocupação, mas, de facto, a posição do Governo, com a qual o Partido Social Democrata se solidariza, obviamente, é de facto dar prioridade àquilo que é considerado prioritário e, obviamente, que para dar mais carga curricular a determinadas disciplinas, haverá outras que terão que ser reduzidas, porque, obviamente, os alunos também têm direito ao seu espaço livre. Esta é a posição que, de facto, está em cima da mesa e teremos, apesar de tudo, de reconhecer e dar algum tempo à implementação desta medida.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Esther Vargas. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Acácio Pinto, Rui Pedro Duarte.
Sr. Deputado
Cássio Pinto, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão é uma questão, infelizmente, demasiado conhecida e demasiado debatida. Efetivamente, o que está na base desta petição é toda a revisão da estrutura curricular, como se sabe. O PS, em tempo, pediu a apreciação parlamentar do Decreto-Lei CD39, que aqui foi identificado, porém, ele não, essa apreciação parlamentar não teve êxito porque o PSD e o CDS acabaram por votar contra e mantê-lo em vigor. Dizer, portanto, que nós não concordamos efetivamente com esta decisão que o Governo tomou da separação da EV com a EAT, porque pulverizou, efetivamente, é um paradoxo, pulverizou aquilo que queria reduzir. E dizer também uma outra coisa, que um dos pilares, efetivamente, da educação e da formação, isso é internacionalmente reconhecido pelas organizações internacionais, é o saber fazer. E, efetivamente, se havia disciplina, se havia áreas em que o saber fazer era fundamental, era na educação visual e tecnológica e, portanto, ela foi minorizada também nesta revisão da estrutura curricular, para se centrar tudo muito no saber, saber, saber. Gostaria também ainda de dizer que não houve, e acompanhamos aquilo que foi aqui dito, que não houve nenhum, pelo menos não nos foi apresentado, os dossiês que nos foram para aqui enviados pelo Ministério da Educação não faziam nenhuma sustentação para esta separação. E a situação, efetivamente, temos também acompanhado nas escolas este início do ano letivo e partilhamos que é dramática. Porque é caso até para perguntar, ou para dizer, efetivamente, antes de perguntar, que isto foi feito sem competência técnica e sem competência política. E digo isto, repetindo, sem competência técnica e sem competência política. Quem é que pode concorrer agora a estes grupos, afinal? Há alteração de grupos de recrutamento? Quais são as metas curriculares? Qual é o currículo? Qual é o programa? Quais são os manuais escolares? Enfim, todo um conjunto de questões que, efetivamente, tudo isto foi mexido, mas não houve nenhuma capacidade de diálogo e de interação com a Assembleia, desde logo, mas também com as associações profissionais para que toda a revisão da estrutura curricular pudesse ser uma resposta às necessidades da sociedade. Ela foi feita, efetivamente, como uma mera lógica de mudanças de cargas horárias. Dizer também, finalmente, que deixar tudo para a autonomia, como agora está na moda, para utilizar aqui a linguagem do Sr. Ministro na semana passada na Assembleia, deixar tudo para a autonomia, é tudo muito engraçado, mas efetivamente apetece-me parafrasear aqui numa audição que aqui fizemos com uma audição pública. Não quero agora ser traído pela memória, mas houve um dos conferencistas que disse que foi mudar, porque sim, e a autonomia é uma autonomia hipócrita. Isto foi referido no edifício novo por um dos conferencistas quando fizemos aqui a audição pública. E, portanto, aquilo que eu queria dizer é que estamos perante uma situação que não é desejável, que veio trazer instabilidade à escola, veio trazer instabilidade ao sistema, e poderei dizer, para terminar, que, parafraseando também, ou utilizando uma expressão muito cara ao Ministro da Educação, isto é o eduquês no seu melhor. Infelizmente, não augura nada de bom para a educação em Portugal e nem para a escola pública em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. Tenho agora a palavra pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Michel Seifert. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros peticionários, quero também cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do CDS e dizer-lhes que lemos com muita atenção a petição, os pontos que aqui são levantados, que aqui acabaram depois até por não ser muito focados e substituídos por outras questões, que são, imagino eu, igualmente importantes, e querendo poupá-los um bocadinho e tentar dar aqui algumas respostas àquilo que aqui lançaram, querendo poupá-los à trica partidária, não podia deixar de assinalar, no entanto, que quando o Partido Socialista apresentou a apreciação parlamentar em relação à revisão curricular. Eu sempre achei que a única coisa em que o Partido Socialista concordaria nessa apreciação parlamentar era com a questão do EVT, pelo menos por ter querido que ia fazer muito pior quando esteve no governo. De facto, a revisão que agora se faz não vai nem de longe nem de perto no sentido que o Partido Socialista preconizava, dividindo a disciplina em dois, cada um com o seu professor autónomo, mas mexendo também, como já aqui foi referido, ainda que possa isso não haver a concordância dos peticionários, mexendo nas questões curriculares de conteúdo das duas novas disciplinas. Eu queria dizer que, quando aqui se refere na petição, que há um claro desinvestimento nestas áreas, e aqui também foi, enfim, lançada aqui algumas teorias de declarações de intenções de sucessivas reformas, no sentido de lapidar de alguma maneira algum património educativo. Nós, se olharmos para os dados, por exemplo, do Eurídice, a relação à distribuição no ensino básico por disciplinas, antes de mais vemos que Portugal, com as 1.350 horas, está bem à frente dos outros países dos estudos do Eurídice, no qual só a Espanha e a França suplantam as 1.000 horas. E vemos que o grande acréscimo em Portugal face aos outros países é nas outras disciplinas, outras aqui, excluindo língua, matemática e ciências. É nas outras disciplinas onde Portugal, por vezes, tem 35 vezes mais horas que os outros países, enfim, países como insuspeitos até, como a Grécia ou a Itália, portanto, do sul da Europa, ou países do norte da Europa, como a Finlândia, a Alemanha ou a Dinamarca. E, portanto, falar aqui de uma espécie de uma teoria da conspiração nacional, de querer estragar de alguma maneira ou tornar as pessoas menos formadas em determinadas áreas, julgo que não bate com a realidade se nós compararmos com os outros países europeus. E exatamente a experiência europeia vai no sentido do que esta reforma levanta e que os partidos da maioria defenderam em devido tempo, que era reforçar as disciplinas que estruturam, digamos assim, todos os outros conhecimentos. Ainda assim, não é exatamente verdade dizer que há agora, como diz a petição, a morte de qualquer desenvolvimento destes saberes, porque eles continuam lá com as 270 horas, das quais 90 têm que ser para a educação visual, dentro da área das expressões, como bem sabemos. Por fim, é referida, e eu julgo que compreendemos essa questão, na petição, a questão, e que aqui também foi referida, da formação dos professores destas várias áreas, e aqui isto prende-se naturalmente com, não só com a disciplina da EVT, mas com muitas outras. Se os sucessivos governos foram ou tiveram cuidado de assegurar na formação superior dos professores algum pensamento sustentado a médio ou longo prazo, isso não aconteceu objetivamente. Sabemos que todos os anos, apesar da dificuldade ou da impossibilidade, diríamos nós mesmo, de recém-licenciados obterem qualquer emprego no sistema público neste momento, sabemos que continuam a sair todos os anos docentes das universidades e das escolas superiores, o que nós também, no entanto, achamos, e eu tive a oportunidade, aliás, de lhes dizer isso no encontro nacional em que estivemos presentes. Eu julgo que é um mau princípio a argumentação da defesa ou da crítica de uma reforma curricular pela questão corporativa válida, e eu acho que é perfeitamente compreensível, mas o que alicerçar, como aqui se faz no ponto 4, essa argumentação na questão dos profissionais, que não, poder, não, não, é, não, não, não o digo com qualquer tipo de cinismo, julgo mesmo que são pessoas bem preparadas, bem formadas e bem e com experiência conhecida, mesmo assim julgamos que não se pode, nas reformas, ter esse cuidado como um cuidado aqui apresentado, um cuidado principal. Julgo que as questões devem ser vistas do lado dos alunos, do lado das necessidades das famílias, e aí, de facto, olhando para aquilo que conhecemos, para a comparação europeia que quisermos fazer, nós continuamos, mesmo depois da reforma, a estar muito acima de outros países com os quais normalmente nos queremos comparar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de saudar os representantes dos peticionários desta petição. Conhecem, julgo, relativamente bem a posição que o PCP tem vindo a assumir. Tentarei não me deter demasiado nessa matéria. Não posso deixar de, é certo, um papel que já é ingrato, porque depois dizem que o PCP acusa sempre os partidos, os restantes partidos, de um conjunto de posições, mas também não é culpa do PCP que esses partidos nos deem os elementos e os instrumentos para que os acusemos. Eu relembro apenas que o CDS podia ter recordado todas essas questões que o Sr. Deputado Michel Zoifert agora coloca em cima da mesa, na altura em que o Paulo Portas acusava ferozmente o Ministério de Isabel Alçada de querer desfazer uma disciplina, fazendo dos professores, e eu lembro muito bem da expressão, Sr. Deputado, dos professores descartáveis. Aliás, dizia Paulo Portas que era absolutamente inaceitável o ataque ao ensino artístico, ao ensino pelas artes, como elemento fundamental da educação, e que ainda por cima aquela revisão fazia dos professores, tratava os professores como descartáveis. Veja bem a diferença. Lembrou-se agora, o CDS, tudo isso, e portanto inverteu a sua perspectiva. Já o PS, e é muito bom, de facto, que o PS neste momento convirja para defender a educação visual e tecnológica, e não pode passar sem uma saudação essa alteração de posição do Partido Socialista, mas também relembramos que esta marcha não vem de agora, e verdade seja dita, o CDS e o PSD apenas lhe deram um outro nome, mas na prática vieram a colocar em marcha algo que estava preparado já no anterior Ministério, e por isso também se reveste de alguma, vá lá, de algum ilusionismo este descartar de responsabilidades por parte do Partido Socialista. Se assim não for, e se eu estiver errado, se não for ilusionismo, merece verdadeira saudação da nossa parte. Nós, como sabem, propusemos, quer durante a ofensiva do governo do Partido Socialista contra a disciplina de Educação Visual e Tecnológica, quer já durante o governo PSD-CDS, propusemos, de certa forma, a suspensão desta revisão e dilatação dos prazos para a sua consulta pública. Propusemos inclusivamente, e aliás lembro-me que nessa altura, estranhamente, até me custa a mim compreender hoje em dia, o CDS até votou a favor de uma proposta do PCP que propunha a manutenção da disciplina da EVT, algo que hoje em dia é absolutamente extraordinário relembrar. Mas o que eu gostava de vos afirmar é que, como nessa altura afirmamos novamente, portanto, ao nosso alcance, aquilo que estiver ao nosso alcance, tudo faremos para defender quer a disciplina e, neste momento, a recuperação de uma boa experiência que Portugal teve a oportunidade de protagonizar ao longo dos últimos anos. É certo que os governos contam sempre com a posição de força que ocupam e que a resistência, quer seja da comunidade educativa, quer seja dos professores propriamente ditos, muitas vezes não é tão prolongada quanto a resistência dos governos. Mas eu julgo que também está na altura de demonstrarmos todos, professores inclusivamente, de que estamos disponíveis para resistir mais tempo do que o habitual, continuar a batalha por mais tempo do que o habitual, e julgo que vamos demonstrando isso a cada passo que damos, porque, caso contrário, os governos sabem sempre que a nossa resistência acaba antes de conseguirem consolidar as suas medidas. Estou convencido que, mais cedo que tarde, este governo formalmente desaparecerá, porque politicamente já desapareceu, os portugueses já não o reconhecem, e portanto estou convicto de que rapidamente o regime democrático o deixará de reconhecer. E, portanto, nessa altura é também momento para convocarmos os nossos esforços para uma alternativa que faça da escola pública um pilar da formação da cultura integral do indivíduo, onde as artes, a expressão e as expressões constituirão certamente um instrumento poderosíssimo para a emancipação do ser humano e também para algo que os partidos da direita e o PS tanto valorizam, mas depois tanto desprezam, para a nossa formação profissional. Não só para a nossa cultura enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, mas também para a nossa capacidade de desempenhar com qualidade e com qualificação as tarefas que a sociedade nos vier a atribuir no âmbito das nossas profissões. Julgamos que a EVT era a Educação Visual e Tecnológica, juntamente com as outras disciplinas, não conseguimos compartimentar, mas era certamente uma das áreas que contribuía para o enriquecimento da nossa cultura enquanto seres humanos, mas também, aliás, mais do que outras até, talvez, para a nossa capacitação para a vida ativa e para a nossa interpretação do mundo que nos rodeia e da nossa intervenção sobre ele. Da parte do PCP, este é o modelo de escola que defendemos, é um que nos capacite para isso, para interpretar e transformar o mundo que nos rodeia. Infelizmente, o PSD e o CDS, e eu termino dizendo isto, porque foi aí que colocaram grande ênfase os professores que aqui hoje estão, não têm como objetivo, obviamente, aqui nem comparar-nos no plano internacional com coisa alguma. Aliás, eu lembro-me do triste exercício que o Sr. Ministro da Educação aqui fez, tentando comparar o nosso sistema com o sistema alemão, ignorando, por exemplo, que na Alemanha existem, se não estou em erro, 5 vias diferentes de ensino secundário, e fazendo de conta que existia apenas uma. Portanto, não é esse o objetivo, não é comparar-nos com nada. O objetivo tampouco é dignificar a escola pública ou melhorar a sua capacidade de resposta às exigências dos tempos atuais. O objetivo foi muito claro, foi a Troika que o impôs. O CDS, o PSD e o CDS, o CDS, o PS e o PSD assinaram aquele acordo e era poupar 102 milhões com uma revisão curricular, e assim fizeram, despedindo, demitindo e criando as condições para eliminar carga horária e professores da escola pública. E essa revisão, por si só, pelos objetivos que prossegue, ainda que camuflados, jamais poderia ser enriquecedora da escola pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda, 3 minutos. Tem toda a licença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só uma pequena introdução. Eu agradeço certamente à Associação Portuguesa de Professores de EVT que se tenha dirigido a esta Assembleia, mas eu não queria deixar de assinalar, sei que alguns deputados aqui conhecem, mas se calhar muitos não conhecem, eu creio que o trabalho de cidadania que as duas pessoas hoje que aqui representam esta petição, o professor Carlos Gomes e o professor José Alberto Rodrigues, têm desempenhado nos últimos tempos. Não apenas trazendo ao espaço público e à discussão aquilo que têm sido as propostas de alteração relativamente à EVT, mas tudo o que tem sido propostas de debate e de reforma curricular que nos últimos anos temos também tido aqui a oportunidade de discutir no âmbito da Comissão. E, portanto, porque já nos cruzámos várias vezes, eu queria saudar esse trabalho de cidadania, de consulta, de articulação de posições, que, creio eu, tem feito muito mais pelo debate da escola pública e da educação em Portugal do que aquela farsa de consulta pública que o Governo fez quando foi da reforma curricular, em que funcionou como se fosse uma espécie de caixa de correio. Mandem todas as sugestões, nós iremos decidir aquilo que entendermos. E, aliás, aquilo que aconteceu à disciplina da EVT foi exatamente isso. Naquilo que foi a súmula que foi enviada para os deputados por parte do Ministério da Educação, com os contributos que, entretanto, tinham chegado no âmbito da reforma curricular, nenhum desses contributos sugeria sequer a separação da EVT em duas disciplinas. Até porque depois o argumentário não fazia sentido, acabar com a dispersão curricular e dividiu-se a EVT em duas disciplinas. Nós já tivemos a oportunidade de discutir isto tudo, mas eu recordo uma das vezes em que exatamente a PVT convidou os deputados a estarem presentes para discutir esta matéria, em que um professor que estava no auditório e que questionou os deputados na altura perguntava porquê, por que raio vão mexer numa disciplina que tem índices de sucesso acima de outras disciplinas, que tem capacidade instalada, que tem uma componente prática que muito falta àquilo que é o ensino básico que temos hoje no currículo das nossas escolas, que tem professores formados. Por que raio vão mexer nesta disciplina que não tem qualquer problema? É certo que teremos problemas no currículo, mas não era certamente aqui. E, portanto, hoje estamos confrontados com esta ideia de agora temos duas disciplinas para a qual existem manuais da anterior disciplina, um programa da anterior disciplina, metas curriculares já de duas disciplinas, nada disto bate certo. E, portanto, tudo isto foi feito, há que dizer, com total incompetência, com total impreparação e, acima de tudo, não se vê qualquer horizonte estratégico, qualquer pensamento feito, qualquer ideia fundadora que vá guiando este curso do Governo no que toca ao ensino artístico, no nosso ensino básico e no secundário. E, portanto, percebe-se que tudo isto foi feito exatamente pelas razões que foi para despedir professores. Foi pura e simplesmente para despedir professores, não foi qualquer outra coisa. Aquilo que tinham sido os compromissos de PSD e CDS durante a anterior legislatura, que faziam aquela posição de pelo menos o não enquanto, que é não se mexe em EVT enquanto não houver um programa novo, ou não se mexe no parque pedagógico enquanto não houver um programa novo, não há programa, mas acabou-se com a disciplina da EVT e dividiu-se em duas. E, portanto, eu creio que hoje as vítimas desta total incompetência em preparação são, de facto, os alunos e os professores da EVT nas nossas escolas. Eu creio que há uma coisa que nós devemos claramente ser intolerantes. É sugerir cada vez que há profissionais a falar sobre medidas políticas, nomeadamente reformas curriculares, que haja esta sugestão que os profissionais se envolvem nesta discussão por questões corporativas. Acho que é uma forma de desqualificação que não é sustentável. Acima de tudo, porque, como eu dizia, estamos aqui assim a falar de pessoas que têm feito esta mobilização, que têm feito este debate na sociedade portuguesa, que não têm, em princípio, os seus lugares em causa, são professores dos quadros, e mesmo assim vão despendendo muitas horas do seu tempo pessoal e familiar a fazer um debate sobre quais são os propósitos da educação, da escola pública, do currículo do básico, e é esse o debate para o qual nós devemos trazer os profissionais e não ostracizá-los, colocando-lhes o selo de que estão aqui assim a fazer combates corporativos. E, portanto, eu creio que hoje estamos no caos em termos de questões curriculares. É óbvio que o Sr. Ministro vem sempre apresentar aquela que é uma ideia ideológica, que é a questão do ensino artístico, é uma coisa, é um folclore que existe nas escolas. E, portanto, temos que nos concentrar a esta justificação ideológica que tem sido apresentada pelo Ministro do Necrato, temos que nos concentrar nos saberes estruturante. Se isto do ensino artístico é uma coisa para entreter jovens e crianças e, portanto, se calhar não é aqui que temos que investir. Ora, eu penso que é o contrário. O debate que temos que fazer sobre a articulação curricular de várias áreas estruturantes, especialmente o ensino artístico, enquanto desenvolvimento integral do ser humano e, portanto, dos alunos, mas também enquanto projeção de comunidade política que somos para desenhar um outro futuro, eu creio que é este o debate que temos que fazer. E, portanto, gostava, obviamente, de contar nesse debate e nessa luta com a participação cidadã dos professores que aqui estão hoje e, obviamente, todos os professores que têm esta preocupação no que toca à educação em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Encerramos assim o espaço que era destinado às intervenções dos grupos políticos e eu dou de novo uma palavra aos peticionários para a usar. Informo os colegas que esta petição ultrapassou o limiar das 4 mil assinaturas, na data de entrada tinha-se 6.412 e, portanto, esta é uma petição que seguirá para a discussão em plenário. 10 minutos.
Então começo. Se calhar era proveitoso, nós poderíamos estar acrescentando mais coisas, mas não valeria a pena, até porque se percebe que as posições estão definitivamente tomadas. Para as pessoas que defendem o governo, para nós não, continuamos com a esperança que isto vai mudar e temos a certeza que vai. Mas em relação a algumas coisas que foram ditas, só corrigir e depois passo a palavra então ao Presidente da Associação. A audição pública foi mentira. Nem sequer há respeito pelas pessoas que trabalham a sério sobre isto. Nós temos um documento que foi feito no Funchal durante 3 dias sobre uma análise exaustiva das metas curriculares na nossa área. Mais nenhuma associação fez isto, não conhecemos nenhum organismo que tivesse feito isto. Pois bem, a resposta a esta análise exaustiva, que eu deixo, provavelmente ninguém conhece, deixava ao Sr. Presidente, se ele fizesse o favor de me aceitar, teve a resposta de uma folha, que é o preâmbulo das metas curriculares. Nem sequer se deram ao trabalho de fazer qualquer coisa singular ou original. Portanto, o que aqui está subjacente a isto tudo não são as opções, como eu digo, que podem tomar, embora nós discordemos. Porque haveria muito para dizer sobre isso do que são as disciplinas estruturantes e o que é que nós andámos aqui a fazer durante estas últimas décadas a falar do ensino prático e experimental. Mas sobre isso não vale a pena dizer mais palavras porque acho que nem vale a pena perder tempo sobre isso. Mas sobre a questão que é colocada pelo PSD e pela sua ilustre representante aqui presente e que falou, é preciso sublinhar que a audição pública foi uma farsa. E já disse isto ao secretário de Estado de Casa Nova, enquanto deputado que esteve numa das salas da EBT a defender o par pedagógico e a disciplina da EBT. E isso também é revoltante. Em relação ao Dr. Acácio Pinto, ficamos, portanto, a saber, e ficamos satisfeitos com isso, que no futuro, porque o PS apresenta-se sempre como alternativa democrática, o PS, na altura própria, vai retomar a ideia da EVT como uma disciplina com uma grande potencialidade no currículo. E ficamos à espera disso, e aliás, toda a nossa estratégia é nesse sentido. É comprometer quem for futuramente governo que assuma isso como uma realidade, mas com convicção, e para isso ouvir, como muito bem disse, os parceiros, para, se não houver convicção em relação a isso, que fiquem convictos que de facto é um modelo que tem uma grande potencialidade educativa e que não tem mais nem menos horas, são as mesmas. Em relação ao CDS, que é ainda por cima de... Já tive vários contactos com o ilustre deputado e realmente ele acabou por dizer aquilo que é verdade, que é, no fundo, o que disse, e se eu tiver a, enfim, a ser abusivo, é que aqui a questão corporativa não se deve colocar, na reforma não se deve considerar os professores. Ou seja, numa reforma não se considera os meios. Isto é uma ideia de reforma completamente abstrusa, não existe em lado nenhum, que é a reforma tem que considerar os meios, sejam eles recursos humanos, sejam eles recursos materiais. Aliás, não há aqui rendimento de recursos. O que há é um desperdício de recursos e um grande despesismo de recursos. Poderia, se tivesse a oportunidade, explicar porque é que isso está a acontecer. Em relação ao deputado PCP, azar, vão dizer que sou comunista, não tenho nada a dizer, pensa exatamente como nós pensamos, nós seguimos o processo, como eu disse, já há muito tempo, não é um processo de 2 anos, é um processo de dezenas de anos, que acompanhamos a discussão do currículo e da escola pública. Em relação à deputada do Bloco de Esquerda, agradeço também as referências que fez, a lucidez de nos tirarem esta mancha de sermos ativistas indesejáveis à sociedade, só porque pensamos e refletimos sobre os assuntos da educação, e dizer que a EVT não acabou. Eu dou EVT, e poderei dizer isso a qualquer... Eu dou EVT, porque eu sei fazer horários e sei dar EVET e dou EVT, porque o programa de referência é EVT, e porque o manual também é EVT, portanto eu dou EVT, ninguém me pode pedir que dê uma EV e uma ET quando não há programas. E, portanto, eu dou a EVT, ela está suspensa, na realidade, infelizmente está suspensa, e com ela também está suspenso muito que a EVT dava à escola, que era dar mais vida à escola. É porque quando um ministro ou um deputado se desloca à escola, o que vê são as obras de arte que estão por lá espalhadas. E, para acabar, como o diálogo não se torna praticável, porque já verificámos que não vale a pena, porque é uma conversa que não tem reflexo, nós, já que não querem suspender os males que esta revisão curricular trouxe, então nós estaremos do lado de quem quer suspender o MEC. E realmente aí estaremos firmemente pela suspensão deste Ministério, porque achamos que ele, desculpem, será, para ser leve, tecnicamente incompetente.
O doutor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, respondendo objetivamente a algumas das proposições avançadas pelos seus deputados, relativamente à senhora deputada Maria Esther Vargas, do PSD, convém definir aqui, e eu acho que isso é definido, é o que é estruturante ou quais são as disciplinas estruturantes. Para nós, todas as disciplinas do currículo são estruturantes. Todas são estruturantes. Fala-se na questão também, depois, na carga horária. Havia que distribuir mais a outras. Mas o que acontece aqui é que não há mais para outras. Há o mesmo ou menos. E há menos nesta área. Até em relação à intervenção do Sr. Deputado Michel Seifert, há aqui uma situação que é, ao estar a dividir a disciplina de Educação Visual e Tecnológica, estamos a eliminar o modelo de docência da mesma em par pedagógico, e temos duas novas disciplinas. Há mais confusão para os alunos. Há só um professor. Turmas de 28, 29, 30 alunos. E o que temos é menos apoio aos alunos. E quando se diz que não há desinvestimento, há desinvestimento. Quando se fala, Sr. Deputado Michel Seifert, quando se fala aqui no ponto 4 e noutros, há um desinvestimento. Vá-se ver o currículo e analisemos o currículo destas áreas da educação artística e da educação tecnológica antes de 89-91 e o que foi feito ao longo do tempo de cortes sucessivos. E neste momento, no segundo ciclo do ensino básico, temos 90 minutos para a educação visual e 90 minutos para a educação tecnológica. E como eliminaram a educação tecnológica como obrigatória no terceiro ciclo, oxalá não se preparem para eliminar a educação tecnológica no segundo. Ou será que também está na calha isso? Não sabemos. E a questão aqui da educação tecnológica é fundamental, porque nós estamos a falar em tecnologias da informação e da comunicação, é a educação tecnológica. Qualquer aluno hoje que está numa engenharia sabe muito bem da importância da educação tecnológica. Bem, voltando à intervenção da senhora deputada do PSD, Maria Esther Vargas, a EVT não foi eliminada. Não, a EVT foi eliminada. O Decreto-Lei 139 de 2012 não configura lá na matriz curricular a EVT. A EVT foi eliminada. Só me pode dizer que não foi eliminada no sentido em que mantém o programa e mantém o manual. E isso é um paradoxo que eu não sei responder. Sinceramente, não sei responder. Bem, e a questão do seu deputado, Dr. Cássio Pinto, que referiu a questão da EVT, e eu refiro aqui uma questão. Realmente, há um ano e meio atrás, tínhamos a questão da EVT. E na altura eu lembro-me que nos projetos apresentados na Assembleia para a cessação da vigência do Decreto-Lei, na altura eu julgo que era o 18 de 2011, houve deputados que referiram no pedido de cessação da vigência desse Decreto-Lei que o inconcebível era mudar-se o modelo de docência da disciplina da EVT sem se apresentarem novos programas. E agora vai-se muito mais além, porque divide-se a EVT, portanto já nem há EVT, há EV e há IT, os programas são da EVT e os manuais são da EVT. É a mesma coisa que eu estar a ler, desculpem a comparação, o manual de instruções de um telemóvel Nokia para um iPhone. Parece absurdo, mas é o que se passa nas escolas. O que os professores têm hoje nas escolas são metas curriculares de educação visual e de educação tecnológica. E eu estive em Caparide no dia 26 de março e assisti à apresentação da proposta de metas curriculares e que não estavam prontas na altura. Não estavam prontas. Aliás, demoraram 24 horas a ser publicadas no portal do Governo porque não estavam prontas. E a argumentação foi o problema da formatação e que não era formatação. Eu estive lá, eu ouvi, eu vi. Foi um processo que foi... E eu, se calhar, nunca me ouviram falar de forma tão emotiva. Completamente abusivo. Eu acho que foi abusivo, porque eu senti-me que a minha área curricular estava a ser completamente... espezinhada, porque não havia o mínimo de dignidade. Não havia o mínimo de dignidade. Como é que os professores hoje, nas escolas, e eu e o meu colega e amigo Carlos Gomes sabemos isso melhor do que ninguém, constantemente ligam, telefonam, mandam e-mails, porque estão completamente em pânico. Porque o que é que têm que fazer? Têm um programa, um manual de EVT, têm um programa de EVT, têm metas curriculares de EV e DT que não vão ao encontro daquilo que era o programa da disciplina. O programa da disciplina da EVT não se pode dizer, porque o programa da EVT não vai ser revisto. Vai-se manter o programa da EVT para EV e DT. Portanto, proximamente, isso foi a resposta que foi dada, através do gabinete do Sr. Ministro da Educação. Portanto, vai-se manter o programa e vai-se manter a confusão. E os professores, melhor do que ninguém, porque são profissionais, sabem que é impossível conciliar aquelas metas com aquele programa. Porque o programa da EVT tem uma concepção por detrás, metodológica, e não só metodológica, que entra em conflito com as metas. A questão é essa. Senhora Deputada Maria Esther Vargas, a disciplina da EVT foi eliminada, não existe no currículo. Existe um programa, existe um manual, mas quanto ao resto? Gerir recurso, dar tempo, é sim, eu admito que se dê tempo. Para implementar uma determinada medida é preciso tempo, mas são precisas orientações. E orientações não existem, sinceramente não existem. Existem contradições e não orientações. A questão aqui do Sr. Deputado Cássio Pinto é realmente pertinente, que era, falava-se há um ano e pouco atrás na questão do par pedagógico da EVT, e o par pedagógico da EVT não acabou, acabou agora, mas não foi por via de acabar o par pedagógico na disciplina de Educação Visual e Tecnológica. Se calhar o sentido que era, era assumir que se calhar se deveria acabar o parte pedagógico, mas não se quis. E então, para eliminar o parte pedagógico, se calhar elimina-se a disciplina de EVT. E põe-se um professor em Educação Visual e Educação Tecnológica. E isto vai desembocar tudo em quê? Numa atrapalhada. Numa atrapalhada. E a atrapalhada é termos aquilo que eu já disse, e volto a referir, metas curriculares da EVT, um programa da EVT, um manual da EVT, porque nem isso foi a tempo sequer de se tratar com as editoras. E eu relembro aqui uma coisa. Nas escolas devem existir atualmente cerca de 1.500 a 1.600 docentes da EVT que estão noutras atividades e que estão a saltar de escolas em escolas, tive casos que me disseram que tinham 4, 5, 6 escolas do primeiro ciclo, porque estavam a fazer AEX, estavam a fazer coadjuvação, e estão a saltar de escola em escola. Não há ajudas de custo. Eles podiam estar na escola a servir a educação visual e tecnológica. O número de docentes contratados reduzido foi, em EVT, foi pequeníssimo. E eles nunca mais vão dar aulas na carreira docente. Eu dou aqui o exemplo da Direção Regional de Educação na Madeira, que está a permitir a coadjuvação este ano, e estão a contratar professores. Isto é a realidade que se passa na região autónoma da Madeira, e eu estive lá no dia 11 e 12 no Congresso Regional de Educação Artística, e isto passa-se lá.
Eu peço atenção ao vosso tempo.
Sim, só mais 2 minutos, se não se importar. Temos a questão das metas, temos a questão do currículo, a instabilidade que se vive neste momento nas escolas. Realmente, perdão, é como o seu deputado Miguel Tiago diz, não podemos ter professores descartáveis. Há muitos professores que ficaram com a vida cortada. Eram docentes de educação visual e tecnológica há 8, 10, 12, 15 anos e que nunca mais poderão exercer a profissão para a qual se formaram. E é uma verdade que a cultura e as artes são fundamentais. E muitas pessoas, em casa, a sociedade, uma família, pode discutir com o seu filho, com o seu encarregado de educação, qual é a perspectiva que ele deverá ter no seu futuro. E pode ter um enfoque grande na questão da educação artística, na cultura, nas artes. Isso era fundamental ser permitido. Porque se elimina isso desde o início, desde as camadas mais jovens, estou certo que se calhar não iremos ter arquitetos, não iremos ter artistas plásticos, etc. E isso é uma... A sociedade da cultura e das artes morrerá em Portugal. Um agradecimento à doutora, à deputada Ana Drago, pelo elogio à direção da APVT e pessoalmente a mim e ao Carlos Gomes, destas propostas de debate. Nós estamos aqui, no fundo, por defendermos muitos colegas de educação visual e tecnológica e por sabermos exatamente aquilo que queremos e porque acompanhamos. Eu sinto-me, neste momento, agastado com isto tudo, porque acompanhei passo a passo tudo. E é inconcebível perceber que isto não tem sentido nenhum. O argumentário é muito pequeno. E eu termino com uma questão que é... O meu colega Carlos Gomes falou na questão das metas. Eu acompanhei muito bem a questão das metas. E quando recebemos um mail da coordenadora das metas curriculares, que em relação a uma questão ou a várias questões que nós colocamos, ela nos responde de uma determinada forma, em 2 linhas, e termina: espero que tudo corra pelo melhor. Espero que tudo corra pelo melhor. Uma coordenadora das metas curriculares. Bem, isto não é uma questão de sorte. Isto é uma questão do tempo. Se chove hoje ou se faz sol. É uma questão de acompanhamento do processo. E exigimos esse respeito. Esse acompanhamento. As mudanças poderão fazer-se, devem fazer-se. Mas faseadas. A questão da discussão pública não aconteceu. O senhor Ministro da Educação e Ciência, o professor Nuno Crato, disse aqui numa comissão que, relativamente aos contributos da educação visual e tecnológica, não atenderam. e eram dezenas aqueles que se manifestaram na discussão pública da revisão da estrutura curricular que eram contra o desmembramento da disciplina da EVT. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Obrigado. Não sei se a senhora relatora não tem mais nenhuma questão a pôr. Damos assim por concluída a audição dos peticionários. Mais alguma? A documentação que foi distribuída pelos peticionários nesta audição foi feita juntar ao processo. Mais alguma informação que queiram transmitir? Fazem um favor, ou aos coordenadores.
Outra documentação, se assim entenderem, podemos enviar à senhora relatora.
Nós voltaremos a apreciar o parecer
poderemos enviar para a comissão.
Numa próxima sessão e depois o processo seguirá para agendamento em plenário. Agradeço aos senhores doutores Carlos Gomes e José Alberto Rodrigues a sua presença na nossa sessão de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.